Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Babi.
E eu sou a Ludi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Vocês lembram que o Kim Seon-ho tava meio sumidinho?
Gente, eu não sei falar o nome dele direito. Eu só sei chamar ele de menino bonzinho, mas tudo bem. Polêmicas à parte, o ator voltou de um grande ato em grande estilo. Fora da TV e sim no cinema, com o filme The Child, que estreou lá na Coreia no dia 21 de junho.
E esse filme, gente, é puro suco de testosterona. Então, se você curte ação, morte, tiro, porrada e bomba... Ai, gente, ó, sinceramente, acho que nem se você gostar disso, você vai gostar do filme. Pronto. Já é um spoiler de como que vai ser o episódio de hoje. Não tem como a gente ter papas na língua agora.
Ai, gente, não foi um bom comeback não, mas tudo bem. Vamos lá.
É, isso me lembrou, inclusive, eu acho que os atores estão meio ruins de comeback, né? Porque isso me lembrou o nosso episódio 74, que é do filme Decibel, que é o comeback do Lee Jong-suk depois do Exército.
É verdade.
Gente.
É verdade. Bem ruimzinho.
Esses agentes, eu acho que eles assim, ai, coloca qualquer filme aí, sabe? Só precisa voltar. Até em qualquer filme.
É, mas, cara, eles têm que entender que eles são bons, sabe? Não é qualquer bochinha que tá voltando. Eles são atores bons. Então, é que custava só, sabe, um pouquinho de sabe, critério pra poder voltar.
Nossa, não é, cara? Tipo assim, e nem precisa ser muito criteriosa, barra de qualidade, não precisa estar lá em cima. Tu tem que ser
não.
Bom. Minimamente bom, só isso. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre The Child, que é um filme que ainda não chegou no Brasil. A gente às vezes deu uma profetizada aqui, né? Porque no episódio de Dream, né? Campeonato dos Sonhos, que a gente fez sobre Parque São João, que é o episódio de número 88, né? A gente deu uma profetizada, porque a gente gravou duas semanas antes do episódio ir ao ar, gente. E quando ele foi ao ar, a Netflix divulgou que ia lançar ele. Então, que vai que até o momento que esse episódio aqui vai ao ar, alguém divulgue ele. Acho difícil, porque é ruim, mas enfim.
Ai, que horror, tadinho, gente. Eu sinto que tem uma amiga minha que vai escutar esse episódio e vai querer me matar depois. Isabel, eu sinto muito. Eu sei que ele é o seu ator favorito, mas a gente tem que falar a verdade.
Oh, mas eu vou falar uma coisa já boa e é um spoiler do nosso episódio. A única coisa boa aqui pra mim é o Kim Seo-ho. Então,
é
tipo...
ele, é. Uhum.
Então, então
é
fãs do ator, não fiquem tão boladas.
Não deem hate na gente. É, porque realmente ele me surpreendeu. Mas vamos deixar pra falar isso mais na frente.
Exato. Até porque...
Vamos falar sobre o filme?
Sim. E antes da gente começar o episódio, vamos dar aquele pequeno disclaimer que a gente sempre dá aqui antes da gente começar a falar sobre o dorama, o filme, etc. Esse episódio, gente, não vai ter aquele formato de sempre, de dois blocos, né? Um com spoiler e um sem spoiler. Na verdade... Porque vocês já entenderam que, né, que a gente não gostou muito do filme. Então, não tem muito o que falar. Então, mas eu vou avisar pra vocês. A maior parte desse episódio aqui não tem spoiler. E quando tem, eu vou avisar, que é o plot twist do final. E eu vou avisar qual minuto pra vocês pularem. Pra vocês não ouvirem o spoiler, caso vocês queiram ainda assistir o filme, tá bom? Mas pode ouvir esse episódio aqui sem problema nenhum, que não tem spoiler nenhum. Então vocês vão ouvir e decidir aí se vocês querem ou não assistir o filme. Se vocês decidirem assistir o filme, boa sorte.
Gente, e assim, outra coisa, o plot... Eu acho que você saber o plot nem vai fazer tanta diferença assim no filme, sabe? Eu acho que realmente... Não tem muita diferença você saber ou não o plot, porque fica meio subentendido, então vocês vão saber, caso vocês queiram, optem por escutar o plot.
Gente, é sobre isso, mas enfim, se já estão avisados, podem ouvir esse episódio aqui sem medo nenhum, tá bom? Primeiro, vamos lá, gente, começar do começo. O filme não tem nem 2 horas, o que é um bom ponto positivo.
Graças
Muito obrigada.
A Deus.
Porque se tivesse, eu já dormi, ele sendo menos de 2 horas. Imagina se ele fosse mais. Ai, meu Deus. Esse é um ponto muito positivo. Ele é dirigido pelo diretor e escrito também pelo Park Hong-jung. Por que eu tô comentando isso? Porque eu fiquei muito decepcionada quando eu vi ele nos créditos, gente. Porque ele dirigiu The Witch. E The Witch é muito bom, cara. Inclusive, The Witch tá na nossa lista
VIP
pra...
VIP
também. Ele dirigiu um filme bom. Então, tipo, eu fiquei... Ele... New World também, com o cara do Round 6. Então, tipo... Eu fiquei muito decepcionada. Inclusive, The Witch tá na minha listinha aqui de possíveis filmes que a gente vai falar no mês do terror, hein, gente? Sei lá, vamos ver.
É.
Mas eu fiquei muito triste quando eu vi que... Eu falei assim, nossa, realmente, né? Nem todo diretor tem uma carreira impecável, né? Sem erros.
Mas assim, vamos levar em consideração que eu acho que a culpa não é nem tanto do diretor, sabe? Porque eu achei a direção muito boa. Eu achei as coreografias boas, eu achei, sabe... Ok, mas o roteiro não...
Então, esse é o problema, ele escreveu o roteiro também.
Mas ele não é só diretor, não?
Uh-uh. Ele é acreditado como diretor e roteirista. Por isso eu fiquei decepcionada.
Pois então cancela o que eu disse, gente.
Vamos começar do começo, que sobre o que é o filme. Se quiser saber sobre o que é The Child, tá com curiosidade e tal. The Child, ele acompanha um menino da Filipinas, né, que ele tem um pai coreano que ele não conhece e uma mãe filipina mesmo. E ele, tipo assim, ele é meio marginalizado, então ele é pobre e tal, e ele sonha em ser boxeador e encontrar o pai dele, conhecer o pai dele. Até que chega um cara e fala assim, olha, seu pai tá te procurando, então vamos pra Coreia. Então ele vai pra Coreia e descobre a verdade do porquê o pai dele abandonou ele, porque o pai dele quer ele de volta. E esse garoto, gente, não é o Kim Seung-hoon, não, tá? É outro ator. O Kim Seung-hoon tá no pôster, mas ele não é basicamente o protagonista. Foi um clickbait. Ai, que tristeza. Mas enfim, e aí, o que você achou? Eu confesso que quando a Babi mandou, eu fiquei interessada por esse plot. Eu falei, nossa, interessante. Uhum. Porque eu gosto de filme filipino. Inclusive, esse ano eu assisti um chamado Nintendo e Eu. Que é um filme sobre como... É um filme... Ai, como que eu vou explicar? É tipo um filme de transição, de infância pra adolescência, sabe?
Uhum.
E aí o jogo Nintendo meio que marca isso, essa ruptura dessa transição, porque eles param de jogar. Então, enfim, é muito legal esse filme, eu gostei muito. E o lance do filipino é que eles têm características muito brasileiras, cara. Não sei explicar como. Porque quando eu assisti Nintendo eu vi muito a minha infância. Juro por Deus, eu falei, como isso é possível? Então, eu tava animada quando eu vi esse plot, porque eu estava com essa impressão do filme que eu vi esse ano, que eu fiquei apaixonada, entendeu? Só que aí, gente, ai, Jesus Cristo, sério. E o que você achou,
cara,
Babi?
Eu fui mais uma vez enganada pelos ótimos edits do TikTok, né? Porque eles pegaram cortes exatamente corretos pra poder divulgar o filme. E assim, o fandom do Kim Seung-hoon, ele soube vender o filme. Porque assim, de fato, ele é a grande estrela do filme. Ele tem um diferencial, porque ele sai da linha dele de bonzinho, de comédia romântica. Então eu me surpreendi por conta disso, porque ele realmente sabe fazer um papel de completamente doido. Então achei legal e eu acho que foi por isso que o filme teve tanto boom no TikTok. Tipo, gente, eu rolava meu feed e eu via esse filme. Eu preciso assistir esse filme, pelo amor de Deus. Só que, cara, não valeu as 2 horas e 50... Ou as 1 hora e 50 minutos da minha vida. De verdade, eu me arrependi de ter indicado. Eu preferia ter assistido aquele outro que a gente tava combinando de assistir. Eu juro que eu fui por ele pelo hype, porque os edits estavam muito bons. Mas, assim, não achei a história... Eu achei a história confusa, sabe? Em um momento eu fiquei sem entender, eu fiquei um pouco perdida. Eu não sei se também a legenda, porque a legenda não tava numa qualidade, assim, 10 de 10. Então, em alguns momentos eu ficava confusa no que tava acontecendo, mas acho que talvez pela tradução. Então, eu fiquei um pouco perdida. Mas aí tinha hora que a história mesmo me deixava sem entender o que era que tava acontecendo. Enfim, eu não gostei não, gente. Pra ser bem sincera, eu não gostei.
Em relação aos edits do TikTok, eu acho que o fandom do Kim Seon-ho, eles estão muito desesperados pra fazer ele acontecer novamente, né? Porque ele tá, dois anos sem trabalhar. Então eles estão, assim, vamos fazer ele irritar de novo.
Deus, assiste!
Assiste, gente. Vamos dar views, pelo amor de Deus. Ele precisa voltar. Só que, gente, é melhor ser honesto, né? Que nem a gente tá sendo honesto com vocês, sabe? É ruim. Vamos torcer pra ele pegar um roteiro melhor. Inclusive, tá rolando aí um rumor que ele tá, ele tá em negociações pra fazer um dorama com as irmãs Hong, sabe? Então, as irmãs Hong, elas são roteiristas, né? E elas fizeram, Hotel Del Luna, My Girlfriend's Igumino, My Girl, You're Beautiful, The Greatest Love, My Sir Sun, etc. Uma opção de hit de dorama. Então, ele tá em negociações com esse dorama. Então, vamos irritar esse dorama, não esse filme, entendeu? Vamos torcer para a negociação dar certo, porque também se a roteirista ver só esse filme, ela fala, ai meu Deus, não, vamos chamar outra pessoa. Mas enfim.
Que ruim. Mas assim, eu não sei se talvez ela vai estar vendo ele.
É verdade, pode ser isso também, porque ele como ator, ele foi bom, né? Porque, vamos falar agora sobre a história em si. Como você ficou, eu também fiquei muito confusa. Eu acho os três, ó. Eu acho que os 30 primeiros minutos, muito o que tá acontecendo. Porque o filme, ele começa de um jeito, que ele começa com o Kim Seon-ho, ele torturando o cara, matando várias pessoas, assim. Depois ele já pula pra Filipinas e apresenta um Marco, que eu também não acho que ele foi muito bem apresentado. Ficou meio confuso, quem é você, o que você quer, o que tá acontecendo, qual sua personalidade. É meio confuso ali, sabe? E depois ele já pula pra uma trama de perseguição. E fica isso durante, uma hora e meia. Só perseguição, gente. Não tem mais nada além disso, não ser perseguição. Então, eu acho que o filme também acaba sendo muito maçante.
Cara, eu concordo absolutamente com isso. Outra coisa também que me deixou incomodada é que o personagem principal, que era pra ser o menininho lá, boxeador, ele tava mais perdido do que a gente. O coitado só tava correndo porque tava todo mundo querendo atirar nele. Sabe? É um protagonista sem objetivo. Ele não sabe por que estão fazendo isso. Ele não sabe por que estão querendo matar ele. Se ele tem inimigo, em quem ele pode confiar. Porque uma hora é uma mulher que aparece do nada e atropela ele. Outra hora é o cara que aparece do nada do lado dele no avião dizendo que ele tá indo pra morrer. Então, assim, é muito confuso. É muito confuso. A gente fica perdido junto com o personagem principal. O coitado só corre. A preparação física desse coitado foi assim...
Nossa.
Todos os dias, meu filho, você vai fazer 3 horas de corrida na esteira. E é isso. Você não precisa nem falar. É só isso que você vai fazer no filme.
E ele é traído por todo mundo, até pelo cara que é da cidade dele, que já começa o filme ele sendo traído.
Que era legal.
Eu falo, mano, que isso, gente? Protagonista sofrido é esse. Todo mundo quer matar ele, ferrar ele. E ele só faz. E a única coisa que ele quer ser é boxeador e cuidar da mãe doente. Só isso. O cara não faz nada, gente.
E outra coisa, eu achei ele um principal fraco, porque, chega uma pessoa aleatória lá dizendo que o pai dele tá esperando por ele. Nem é o pai dele que vai, é um advogado, diz que é, o cara simplesmente vai.
Sim.
Pois tá bom, vou. Não tem background de nada, não pesquisa nada, não sabe? Não tem nem uma ideia de quem realmente é o pai dele ou não. Como assim?
Eu entendo isso dele, porque eu acho que ele é uma pessoa que não tem nada a perder. Ele é muito pobre, ele tá, sofrido, ele tá sendo perseguido porque ele roubou lá uma loja. Então, eu acho que qualquer pessoa que fala, vamos sair daqui, tá assim, por favor, vamos, sabe?
Então, pelo amor de Deus, só me tira daqui.
Eu acho que ele se torna um alvo muito fácil por causa disso. Mas eu concordo que ele realmente não tem nenhum background. Ele é um personagem de zero carisma. Eu não consigo torcer por ele. Pra mim, o filme tinha que ser o Kim Seon-ho o protagonista. Porque, inclusive, eu acho que o filme se sustenta todo pelo carisma do Kim Seon-ho. Porque o garoto lá, filipino, só xinga em inglês. Fuck, what the hell? What the hell are you? Fuck, não sei o quê. Enfim, e o Kim Seon-ho, ele é todo cheio de charme, ele, fica brincando, faz jogo de palavras e, nossa, vou te matar, mas com um sorriso no rosto. Então, ele é meio um anti-herói nesse filme, sabe? Eu senti isso.
Eu também senti isso. E eu acho que teria sido muito mais legal se, desde o começo, ele fosse o anti-herói sozinho, sabe? Só ele tira o boxeador da história e ele tivesse indo lutar com o filho. Do velho, Sabe? Ele
Nossa,
tem um
sim,
objetivo.
Seria muito melhor.
Teria... Porque aquele cara como vilão, ele é maravilhoso.
Sim,
ele é muito bom. Gostei muito dele como vilão. Então,
também
assim, teria
gostei.
Sido muito legal se fosse um confronto só deles dois. Porque basicamente foi. O boxeador é. Tava lá no meio só pra fingir
Não,
que...
O boxeador só existe pro filme ter um plot twist, que a gente vai comentar mais tarde. Só isso.
É.
Pra nada mais. E tipo, eu acho que... Não, não vou falar não. Eu vou falar sobre o plot twist depois, no final, gente. Mas ele só existe pra isso. Mas ele é totalmente descartável, realmente,
é.
Sabe? Seria muito mais legal se o filme... Até... O garoto até podia existir. Vamos supor que o garoto existia.
Uhum.
Mas o filme fosse todo na perspectiva do Kim Seo-ho, sabe?
Sim,
ele
sim.
seguindo o garoto, ele perseguindo ele... procurando onde ele tá e tal, e não na perspectiva do Marco, né, que é o boxeador. Mas, enfim, é muito confuso. Eu acho que o diretor do filme, que também é roteirista, né, ele queria fazer um filme de pancadaria, e ele só quis uma desculpa pra isso, porque o filme, gente, o tempo todo é pancadaria. Se eu falei no episódio de Cão de Caça... Que eu fiquei de saco cheio às vezes. Nossa, eu tava reclamando de barriga cheia.
Nem chega aos pés.
Não,
Cão de Caça da gente ainda tem um pouquinho de história.
Oh, pelo amor de... Gente, aqui não tem... Eu acho que se tirasse as lutas, o filme ia ter 30 minutos.
É, acho que nem tudo isso. Nem tudo isso. E desses 30 minutos que se tivesse, 29 ia ser só o protagonista falando fuck you e what the hell. Só isso.
Sim.
E um minuto seria o filme. Pronto, gente. Aí
sim,
é isso.
Sim. É basicamente isso. Agora, né... Eu acho que a gente não falou nenhum spoiler até agora, né?
Não,
tipo,
verdade.
Acho que a gente tá suave. É, mas então, tipo assim, se você não quer ouvir o plot twist, gente, eu vou botar aqui a minutagem pra você pular agora, tá bom?
Pule para 23 minutos e 41 segundos.
É, então, se você não pulou, então você quer ouvir o plot twist. Então, vamos lá. É, no final, bem no final mesmo, quando rola toda a pancadaria possível, todo mundo morre. Inclusive, gente, que você não foi aquela Babi do Kim Seo-ho matando todo mundo sozinho, gente.
Cara.
Eu achei muito Demolidor vibe. Sabe aquela cena do Demolidor? Que ele mata todo mundo.
Sim.
Achei muito isso, amei.
Bem, eu gostei muito daquela cena, sabe? Quando ele se vê ali com todas as armas apontadas pra ele, eu, gente, agora, deu tudo errado.
Aquele meme do John Wick.
Sim. Aquele... Ai, meu Deus, eu amei. Eu gostei muito daquela cena final ali deles no quarto, sabe? Eu achei
uhum.
que foi muito bem estruturada, foi muito bem arquitetado,
sim.
porque você via que o confronto era dele, do Kim Seo-ho, com o carinha lá, o que eu não sei o nome dele. Como é o nome dele, hein?
O do vilão?
É o diretor Han, né?
É diretor Han. Kim Kang-ho.
Kim Kang-ho. Não conheço ele de nada, não, gente.
Nem eu. Vou mais uma série do episódio do Amidude que a gente para tudo pra ver da onde que a gente conhece.
É verdade, não conheço.
Nossa, ele faz então, muito filme. Ele faz mais filme do que dorama.
Eu acho que é por isso que a gente não conhece.
É verdade.
Enfim, os dorama dele são tudo... Eu não conheço nenhum. Mas, enfim, eu gostei muito dele. E você vê que ali naquela cena final, que é basicamente o quê? Os 30 minutos finais? Não, acho que nem tudo isso, né? Os 20 minutos. Eu nem vi quanto tempo era pra terminar. Os dois são os principais. E eu gostei muito de ter essa definição, porque em alguns momentos você ficava confuso de por que o boxeador tava existindo, mas enfim, ali você consegue entender quem é o principal da cena, né? Então eu gostei muito.
Nossa, inclusive ele e o Kim Seo-ho vão estrelar outro filme juntos esse ano.
Sério?
Chamado Thai Rent. Tá com previsão de ser...
Que, né? Verdade, 2023,
uh-huh.
né? Olha, é com o Rei Macaco.
Meu
Deus,
Macaco?
Vai ser o carinha, o primeiro. Tu tá vendo o...
Tô vendo a página.
Pronto, é o primeiro. Ele faz o... Como é aquele dorama do macaco que saiu da Netflix esses dias, meu Deus do céu?
A Odisseia Coreana?
É, esse mesmo.
Ah, tá. Ah, tá vendo aqui. Ele também fez Our Blues. Nossa, ele faz muito filme, meu Deus do céu.
Uhum.
Enfim, gente, do nada. Todo episódio de Dude, eu acho que vai ter um tempo que a gente vai começar a destrinchar a ficha dos atores, né? Mas eu não vou cortar mais, porque a gente fazia isso antigamente, eu sempre cortava esses devaneios. Agora eu vou deixar pra vocês verem como que a gente é doida. Mas continuando. Eu gostei muito realmente do final. E o plot twist vem que o nosso protagonista, né, o Marco lá, na verdade, ele não é o filho do cara que ele foi na Coreia. Ele foi só alguém escolhido ali pro Kim Se-woo aplicar o plano dele de tirar 10 milhões de dólares da família e tal. O que eu não entendi, que ficou meio subentendido, eu não sei se foi problema de legenda, que a gente não entendeu, ou problema de roteiro. O Kim Se-woo era filho perdido?
Cara, eu acho que sim. Sabe? Eu acho que ele é o filho perdido. Porque tem uma hora que ele fala pro dono lá daquele lugar, que o carinha que tava tomando chá. Ele diz assim, eu quero que você ache uma pessoa parecida comigo. E aí isso deu a entender. E outra, ele tinha aquele problema da tosse. Eu não sei se vocês sabem, mas problema de coração geralmente dá tosse. Então,
não sabia!
Tô chocada. Problemas cardíacos dão tosse.
É muito conhecimento, né? É muito tipo assim. Ai, gente, acho muito chique isso.
Então, eu meio que deduzi isso, mas assim, fica bem, bem mesmo pra você no ar, sabe? Eles não deixam isso muito claro. Eu não sei se é como tu disse, se foi um problema de legenda. Mas eu fui encaixando por conta disso. O lance da tosse, o lance dele querer porque querer tirar muito dinheiro. E daquela família em específico. E o lance dele saber absolutamente tudo sobre a família. Entendeu? Então parecia ser uma vingança muito pessoal. Ele não tava respondendo a ninguém. Era ele e acabou. Era ele que tava criando tudo. Então eu acredito que no final das contas ele é o filho do cara.
Entendi. E ele não queria nada com o cara.
Ele não queria nada. Ele só queria tirar, tipo, muito dinheiro pra viver bem.
Sim, e eu gosto também, eu gosto que ele fica tipo, eu não sei se a palavra certa é gosto, né, mas eu gosto que ele chama o garoto de amigo o filme todo. Sim. E eu fico, meu Deus, que tipo de amigo faria isso? Fingiu que o cara era o filho pra botar um alvo nas costas dele e o garoto quase morreu o filme inteiro.
Ele mesmo tentou matar o garoto o tempo inteiro. É isso que me deixa confusa, sabe? Porque, tipo, se ele é o filho do cara e ele procurou aquele menino, o boxeador, pra poder fazer as coisas por ele, por que ele tava tentando matar o menino? Ficava seguindo o menino com a arma.
Mas eu acho que ele não tenta matar ele, porque na primeira vez que ele consegue, quando ele tem aquela batida de carro, ele deixa o garoto correr.
Verdade.
Então, tipo assim, ele podia ter matado ali, ele conseguiria ter matado. Só que não, ele deixa o garoto correr, aí faz o teatrinho. Ai, que droga, nunca perco um alvo e tal. E eu acho que ele vai correndo atrás dele pra ele não perder ele de vista, porque ele sabia que tinha outra pessoa correndo atrás dele, que era aquela mulher que atropelou no começo do filme e tal, que ela realmente estava indo atrás dele pra matar. Então, eu acho que foi só um teatrinho, sabe? Só pra ele ficar de olho nele.
Verdade, faz sentido.
Porque eu acho também que ele se sentiria muito mal se o garoto morresse, né? Porque, tipo, ele que colocou o garoto na situação ali. Então ele tinha um certo tipo de responsabilidade.
E além dele ter feito isso, a mãe do garoto não tinha ninguém, só tinha o garoto. E, tipo, se o menino morresse, a mulher ia morrer também, porque ela tava inválida.
Sim, ainda tinha aquele velho, que é o velho que deu o nome do garoto, porque ele pediu pro velho. Então o velho também ia sentir horrível se o garoto morresse.
Com certeza.
Mas enfim, gente, agora que você sabe o spoiler do plot twist, é só pra isso que o Marco serve, tá? Só isso. Pra ter esse plot, pra você descobrir o que o Kim Se-woo, ele é o verdadeiro protagonista disfarçado.
E basicamente isso. Ele serve pra outra coisa também. Ele serve pra ser a cota do Kim Se-woo falar inglês. Que achei muito fofinho.
Ah, achei meio ruim, sinceramente.
Porque
depois que eu escutei o Park Seo-joon falando inglês...
Não, aí tu tá querendo comparar com a Elite, né?
Mas é porque ele fala tão bonito.
Não, Lud, aí peraí. Daí você tá falando... A gente tá falando aqui da realeza. Aí a gente tá falando só de uma pessoa que tá tentando.
Ai, gente, inclusive eu tô doida pra ver o Parque São João e The Marvels, que vai estrear em novembro.
Meu Deus, eu também.
Ai, gente, um pequeno spoiler, caso você não conheça o universo Marvel e tal, mas o personagem do Parque São João, ele, nas quadrinhos, é esposo da Capitã Marvel. Então,
Credo em cruz.
Ai, meu Deus, vai rolar. Será que vai rolar um romance? Ai, tô doida, gente.
Não sei não, mulher. Mas se não rolar, não tem problema não. Eu entro naquela tela daquele cinema e rola comigo. Não quero saber. Vou pra pré-estreia disso. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Um grande beijo.
Ai, tô muito animada. E, gente, tá vendo, né? Até a breve aparição do Parque São João na Marvel é mais interessante que esse filme. Porque a gente totalmente saiu da nossa pauta. É... Mas agora que a gente já chegou aqui no final, vamos ao nosso veredito, né? O que que a gente achou do filme. E eu, gente, eu com não muito pesar no coração, eu não recomendo pra vocês o filme, tá? Tipo, eu acho que vocês já entenderam até aqui os motivos, né? Mas ele é um filme muito cansativo.
Uhum.
Ele, eu acho que nem quem curte muito esse gênero de... Que é meio John Wick. Que John Wick que é assim, né? Que é meio perseguição o tempo inteiro. É, eu acho que nem você, se você curte muito John Wick, eu acho que você vai curtir muito esse filme. Porque apesar dele ser perseguição o tempo inteiro, ele ao mesmo tempo ele é muito morno, ele é muito paradão. Então ele acaba sendo chato de assistir. Mas em compensação, né? Como que a gente já falou aqui, o que encerrou ele é muito bom. Eu acho que o filme uhum. sustenta muito na personalidade do ator e como que ele é charmoso e como que ele sabe usar isso a favor dele. Fora que o vilão também, ele é muito sádico. Tem uma cena que ele tortura os jornalistas que fizeram exposed, né, da corrupção uhum. que tem na empresa dele. Essa cena Sim. é muito tensa. Então, eu acho que o vilão é um vilão muito bom. Eu fiquei realmente triste porque eu acho que tinha o potencial pra ser uma história boa, né? Mas essa necessidade que existe atualmente de todo filme ter um plot twist é muito cansativa. Porque faz acontecer isso. Porque será que realmente tinha necessidade de ter um plot twist? Não precisava, sabe? Podia botar esse plot do passado do King Seru ali? Podia, mas... Não desse jeito, acho que não precisava, então acho que ele se perde um pouquinho e ele acaba sendo chato demais, nossa mãe. Mas enfim, né, é sobre isso.
Eu acho que não precisava ter um plot, eu acho que precisava só de uma pessoa e um plano. Eu acho que funcionaria muito bem se fosse uma pessoa, se fosse o personagem do Kim Se-ho com o plano de acabar com a vida do pai dele que não quis ele. Sabe, eu acho que seria legal se a gente tivesse visto o filme na visão dele e única e exclusivamente dele. Sabe, eu não sei se apostaria muito, mas eu acho que seria mais interessante do que essa 1 hora e 50 aí que a gente perdeu vendo isso. Mas assim, como a Lud falou, eu não indico, realmente não indico, sabe? E principalmente porque não é um filme que tá de fácil acesso pra gente assistir. É um filme que não tá em stream, você tem que ou baixar ou ver pelo Telegram. Então, assim, realmente não vale muito a pena você ir atrás. Mas se você quiser ver o personagem, se você for fã, né, do Kim Se-ho e quiser ver ele num personagem diferente do que você viu nos doramas até hoje, ok. Se você for fã dele, eu acho que vale a pena você assistir, porque realmente ele foge de todas as coisas que a gente já conheceu dele ultimamente. Assim, eu digo isso porque eu não assisti muita coisa. Eu só vejo ele como sendo personagem de comédia romântica. Mas, pra mim, foi uma surpresa e um ponto muito positivo pra ele. Assim, eu espero que, apesar de todos as polêmicas que teve no nome dele, eu espero que ele consiga se reerguer com esse papel, assim, de conseguir outras coisas, né? Não sei tão grandes, mas pelo menos, né, conseguir alguma coisinha, um lugarzinho no sol. Mas, enfim, não indico muito não, gente, sabe? Assim, não é um filme legal pra você assistir num final de semana e dizer, pô, realmente valeu a pena.
E o pior de tudo, gente, a gente assistiu ainda no domingo, sabe?
Foi, cara. A gente vai terminar o domingo depressiva, sabe?
Ai,
assim,
gente,
vou ter que arranjar outra coisa pra assistir. Total. Ah. Odeio quando isso acontece.
Aí eu vou assistir um Sorriso Real hoje, sabe?
Definitivamente, eu tô tão feliz. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte e é sobre.
Sim, gente, esse episódio foi gravado enquanto Sorriso Real ainda estava em exibição. Como todo mundo já sabe, esse dorama já até acabou. Inclusive, a gente tem um episódio dele aqui no Memórias de um Dorama. Então volta, se eu não me engano, uns 3 episódios ou 4, que você vai encontrar aqui a nossa resenha, né, sobre Sorriso Real. Ai, cara, que tristeza, mas é isso. Se você assistiu o filme também, comenta lá no nosso Instagram o que, que você achou. De repente você discorda, né? De repente você acha que o filme foi muito bom. Eu quero saber o que, que você achou. Então, não esquece de lá seguir a gente, arroba Memórias de um Dorama, no Instagram, e comentar na fotinha aqui da capa do episódio. Ou na DM também, se tem vergonha. Tem gente que manda na DM também. Ai, você é louca! Você falou que isso... Real, tá? Fatos reais isso. A pessoa falou, você é louca? Você queria que o pessoal morresse? Eu falei, ah, queria. Mas enfim, é isso. Não me sinto ofendida. Podem me chamar de louca, não tem problema. E como vocês já sabem, todo final de episódio aqui do Midude, a gente indica uma música pra playlist de vocês. E o tema de hoje é músicas com clipes com plot twists. Que inclusive, no off, melhores que do filme.
É verdade.
Inclusive, outra coisa, eu acho que isso ainda seria até um bom tema, sabia? De episódio. Clipes de K-pop que dariam ótimos doramas, eu acho um tema muito bom. Vamos deixar no ar. Mas eu vou indicar pra vocês uma música de um grupo que eu gosto muito, que se chama Card, que é um grupo misto. São duas meninas e dois meninos. Eles vêm no Brasil direto. Só eu já fui em 3 shows deles, desse grupo. E é bem acessível, tá, gente? O show deles. Só aproveita antes que eles fiquem muito famosos.
É que eles apareceram aqui no MDU, gente. Então, assim, vocês têm que aproveitar.
Verdade. Depois dessa minha situação, os valores agora vão subir assim, olha, freneticamente. Ai, mas o nome da música é You and Me. You in Me, na verdade, eu tô doida. Essa música é muito boa. Essa música é um pouquinho antiga, é um dos primeiros álbuns deles. E o plot twist desse clipe é muito legal. Então, quando você acabar de ouvir aqui esse episódio, vai na descrição e clica em cima assim do nome da música, que eu vou deixar o link pro clipe. Então você escuta lá a música, vê o plot twist, vê o que você acha. É muito legal, quer falar sobre relacionamento e tal, e você, a maior parte do clipe você vê a perspectiva das meninas que cantam a música, e no final tem um plot twist que é a perspectiva das meninas. Então é muito interessante e a música é muito legal, então ouça um pedacinho.
Gente, a minha indicação, eu acho, se eu não me engano, eu acho que quem me indicou essa música foi a Lud, tem um tempinho já. Ou eu achei ela sozinha, mas eu tenho quase certeza que foi a Lud que me indicou. É uma música da Haze, e é com Shocking, com o Song Joong Ki. E eu adoro essa música, ela é muito, uma vibe muito gostosinha, sabe? Ela tem uma vibe boa, por incrível que pareça. Olha, não vamos terminar o domingo com tanta depressão assim, eu estou indicando a música feliz. O clipe é cheio de clichê, eu amo os clichês desse clipe, mas tem um plot twist no final. Que deixa você um pouco arrasadinho? Talvez deixe você um pouco arrasadinho, mas vocês vão gostar. O nome da música é Happen, e eu espero que vocês gostem.
Nossa, inclusive, eu já postei essa música no MDude. Quando ela lançou, eu fiquei muito feliz que o Song Joong Ki tava estrelando. Aí eu fui no MDude. Verdade, agora que eu lembrei dessa
Sim,
música.
Sim, pois é. Eu adoro ela, sério. Ela fica no meu repeat da minha playlist.
É isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo menos do episódio, não do filme, porque já tá pedindo demais. Mas caso pelo menos você teve curiosidade, né? Porque tem gente que assiste tudo do ator, né? Porque às vezes eu tenho essa neura também. Às vezes eu fico muito obcecada por um ator e eu assisto tudo dele, até as coisas ruins. Então já vá assistir tendo isso em mente, que é ruim. Mas pelo menos o ator tá bom. Eu acho que isso faz valer um pouquinho a pena.
Sim. É. Pelo menos um pouquinho, né?
Não dá depressão. Mas é isso. Eu vejo vocês na próxima semana com mais episódios aqui do Midude, toda quarta-feira. Não esqueçam de curtir aqui, avaliar o nosso perfil, dar 5 estrelas, ativar o sininho, essas coisas que são muito importantes pra gente. Então é isso. Todas as informações sobre o episódio, links e tal, vão estar tudo aqui na descrição do episódio, tá bom, gente? Um grande beijo e até semana que vem. Adiós.
Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e beijinhos.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.